música, premios y alto astral. Conexão 102,9.
Conexão tá de volta, agora 3h37, uma ótima tarde. Gente, tem promoção 988291029. Deixa aí seu nome completo, mais número de telefone pra você concorrer aos presentes de hoje. A Gabi tá liberando caneca, presente do Café Jequié. Pra você faturar essa caneca, gente, é só responder qual é o café que tá completando 40 anos. Tem mais, tem kit da Gabriela FM e Guilherme Benuto. Nesse kit tem boné, tem sacola de praia, tem copo, tem chaveiro, tem ainda par de ingressos pro Cine Santa Clara. Então deixa nome completo e número de telefone no WhatsApp 988291029. A gente tá te esperando.
102,9. Esta é a sintonia.
Hoje é dia de terça da Eva e ela chegou cedinho aqui nos estúdios e já tá por aqui. Oi, Eva.
Oi, senhora. Su. E aí, senhora? Boa tarde, minha gente. Su, tem mais uma promoção que a gente anunciou na sexta, que era terça. Na verdade, na terça que foi na
Qual
sexta.
Foi?
É um tarô de Isa Borsari.
Ah, que bacana!
Ela trata muito a questão voltada pra você, pro psicológico, do que aconteceu. Então, uma sessão completa com Isa Borsari. Então, até o final do programa, quem estiver aqui, quem mandar mensagem no nosso WhatsApp, estará concorrendo, porque eu fiquei devendo isso, o resultado da sexta-feira.
Como é, como e é não que chama? Tive. Como é que pronuncia isso? Esqueci.
O quê?
É o quê? Um sorteio de uma...
É um sorteio de uma sessão? Consulta.
Ah, uma consulta.
De uma consulta com a Isa Borsari.
Pronto, perfeito.
Tá, então vale muito, tá muito a pena. Tá valendo. Tá, minha gente? Então até o final do programa. Eu sei que algumas pessoas aqui da rádio tiveram, saíram...
fantasiadas. Não foi o Tony Café que tava apresentando com você o terça da Eva?
Você tava falando demais. Eu não falei nome de ninguém. Não foi, foi só
eu
Tony.
Sei, eu fiquei sabendo.
Mas não foi só Tony. Ai, a língua grande.
Eu não tava aqui.
Não, tava não. Você abandonou a gente.
Mas se eu tivesse, eu ia pedir uma consulta.
Ela é sensacional. Então fica aí a dica. Vocês têm exatamente meia hora pra poder mandar mensagem, correr
Vai,
atrás.
Gente, participa.
E participar. Mas... sem muitas delongas, estamos em mais uma terça-feira frienta para mim, para outras pessoas não, porque o ar-condicionado dessa rádio, ele gela, ele é o ar-condicionado que funciona, e Suzy Luz é uma pessoa que acha que não sente frio. Mas estamos honrosamente no nosso estúdio com Elisângela e com Paula, são duas artistas locais que representam muito bem a nossa cultura, e é importante, é um espaço mais uma vez, para que possamos falar, Suzy, de todos os ambientes que nos pertencem. Ou seja, todos os ambientes, propriamente dito. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Boa tarde.
Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu acho que hoje a gente vai ter um bate-papo muito proveitoso. Né? A gente tem que realmente ocupar, como você falou, e eu acho que cada dia que passa as mulheres estão ocupando cada vez mais, e isso a gente tem que também começar a nos ver mais, né,
perfeito.
Em espaços.
É isso aí, boa tarde. Ouvintes,
professora, pode pegar o microfone e puxar mais para perto de ti.
Prontinho, Suzy. É um grande prazer estar aqui com você, Suzy, Eva. Né? Muito prazeroso e mais prazeroso ainda é saber que nós, mulheres, estamos ocupando realmente o nosso lugar de destaque, né? Seja na sociedade, na arte, na culinária, enfim. Isso é importantíssimo, né?
E precisamos perpetuar isso, professora.
Com certeza.
O quanto antes. Eu costumo dizer que a nossa história ela é muito recente. Se a gente parar para poder estudar mesmo os direitos adquiridos da mulher, tem direitos que têm menos de 30 anos. Eu estou com 33. Então, quando eu estava ali com 3 anos de idade, alguns direitos nossos foi que nos foi resguardado. Tem outros direitos que surgiram a menos de 10 anos, a menos de 16. Estamos ainda numa crescente, mas não queremos retroceder, em hipótese alguma.
Perfeita sua fala, porque a gente está vendo aí que estão querendo realmente retroceder
em muitas coisas.
Em muitas coisas adquiridas há 84 anos, né? Falando assim. Quer dizer, eu fico imaginando a que ponto chegamos. Para a nossa geração atual ter uma cabeça mais fechada do que o povo há 84 anos atrás.
Verdade,
porque
verdade.
Porque você querer criminalizar uma mulher que foi estuprada e que tem todo o direito assegurado por lei de interromper essa gestação e colocar ela uma pena maior do que a do próprio estuprador...
É meio que surreal, no mínimo, para não dizer um outro, não nome, é outro nome mais...
Mas você sabe qual é o problema? É que a gente não se vê justamente onde deveria, que é na política.
E... enquanto não houver mulheres ocupando cargos políticos
que pensem para mulheres.
Para mulheres, a gente vai ter esse tipo de coisa.
Liz, e todo mundo, só me deixam fazer dois autos. Quando a gente fala da questão do aborto, nesse momento a gente não está falando de uma legalização ou de uma proibição.
Sim.
Que fique muito bem claro para quem está nos ouvindo. O X da questão não é esse. Mas no Brasil, o aborto, ele é permitido em circunstâncias específicas. Primeira, proveniente de estupro. Uma mulher que foi violentada, ela pode se assegurado por lei o aborto. É uma escolha dela. Até porque imagine a situação. Na verdade, eu não, nem consigo mensurar a dor que essa mulher Sim. sente. Segunda circunstância que nós temos dentro do Código Penal. Quando há algum risco de saúde para a mulher. Ou risco de morte, ou alguma coisa muito... meio que morte é o último, né? Mas qualquer circunstâncias gravosas para a vida da mulher, os médicos não precisam de autorização. E uma outra circunstância que nós não temos segurança legal, mas nós temos uma jurisprudência do STF, é o aborto de anencéfalos. Foi diagnosticado que a criança, que o bebê, ele é anencéfalo, também será permitido o aborto legalmente falando. O que hoje nós estamos com uma PL que para mim é extremamente inconstitucional, desumana e concebida, mas o X da questão é, o que eles estão tratando é a semana, de 22 semanas em diante. A proibição não seria de um todo que a gente já tem, mas eles estariam trazendo essa vedação a partir de 22 semanas, que com 22 semanas já não seria possível realizar o aborto e iria equiparar a conduta com o crime mais gravoso. Então, de fato, nessa equiparação pelo que está lá, o estuprador é muito mais vantajoso. Você pode fazer o que você quiser.
E sem falar que nós vivemos num... por mais que seja permitido, me corrija se eu estiver errada,
Sim.
mas cabe ao médico dizer se quer ou não fazer, porque isso também incide na questão religiosa. Então, a gente tem uma criança de 12 anos que tentando ao todo tempo, como foi ano passado, interromper uma gestação, a sociedade, algumas pessoas fazendo até manifestação na porta do hospital com oração para fazer com que essa menina desistisse. Essas 22 semanas, elas podem passar. Né? Porque a gente está vivendo num estado que as coisas se complicam. As pessoas cuidam mais da vida dos outros do que das próprias.
Então, a gente tem aí
22
essa...
22 semanas, corre.
Corre. Para quem está gestante, sabe.
Quem está gestante, sabe. 22 semanas é um nada. Então, assim, o que me deixa preocupada é justamente isso.
Sim.
Eu entendo essa questão das 22 semanas, eu entendo que as pessoas acham que ali existe um feto. Só que carregar o fruto de uma violência...
é extremamente desumano. É uma decisão muito pessoal.
E uma criança não é mãe. Né? Então, assim, é você depois... essa criança nasce, porque a pessoa que hoje em dia pede... para que ela nasça, não vai cuidar dela depois. E aí ela vai se tornar mais uma vítima na mão do Estado? Então, assim, é uma coisa que só cresce.
Que só cresce.
Mas você sabe mais disso do que eu, porque a advogada aqui é você.
Mas foi dois autos que eu acho que era importante a gente trazer.
Porque a cultura perpassa,
perpassa,
né?
Perpassa.
Isso. A gente está falando de cultura e cultura, a cultura do estupro, a cultura do machismo, da misoginia, isso tudo é cultura.
Tudo é cultura.
Mas como a gente combate ela?
Conscientizando, não tem como. Inicialmente.
E como a gente faz esse Ilhéus onde a cultura não é valorizada? Ei, professor.
Então, falando na cultura, naquela cultura que as pessoas normalmente... A gente logo quando fala em cultura, eu participei de um programa em que a gente trouxe um tema muito interessante. Cultura versus entretenimento.
Uhum.
A diferença de um para o outro. E foi justamente falando da lei Paulo Gustavo. Hoje o que é cultura, hoje o que é entretenimento.
Eu peguei uma briga esses dias no grupo da cidade.
Essa Liz gosta.
A menina veio me dizer, mas o Viva Ilhéus é entretenimento, não é cultura. Aí eu falei, minha senhora, eu vou me retirar da sua,
e aí
sua
a gente,
briga.
E aí a gente entrou em um programa sobre isso. É uma linha muito tênue. O que é cultura, o que é entretenimento. E aí quando a gente vai para a situação, para quem acompanha a cultura da cidade. Primeiro ponto. Eu venho de Cachoeira, Recôncavo Baiano. onde a cultura, ela é gritante. Você passa na rua, a pessoa fala, ah, meu Deus, meu filho, todo mundo sabe, vizinho, tava dançando forró esses dias na feirinha do Savoia. No início do ano, teve em Cachoeira uma apresentação de samba de roda só de mulheres. Menina, Davizinho sambava. Ele foi pro meio de todo mundo sambar, botando a mão na menina.
Eu vi vídeo,
e
vi
ele
vídeo.
Sambando, se acabando. Mas não tem. A idade do meu filho tem 3 anos agora. Mas isso é uma coisa nossa, da nossa raiz. E quando a gente vai pra cultura ilhéense, eu vejo, apesar de ser de Cachoeira, mas eu moro em Ilhéus há 27 anos, então toda a minha vida foi construída em Ilhéus, ela vem se perdendo ao longo do tempo. É uma cultura que eu vejo que as pessoas que sobrevivem disso, que não vivem ainda,
não vivem ainda,
elas sobrevivem desta cultura, até nos próprios festejos.
As
municipais.
Manifestações estão se perdendo.
Estão se perdendo. Os festejos municipais, nós não vemos muitas apresentações locais. Sim. Você poderia intercalar entre uma grande atração a nível nacional, você colocar uma atração municipal ou a nível regional, porque na região nós temos muitos bons.
E esse é um ponto, porque você vê, por exemplo, quando você vê The Voice... Todo ano tem um ilhéense lá participando.
E fantásticos.
Você abre a Globo e outras TVs, sempre tem um ator daqui da região. Você,
a Mauri é fantástico.
Agora, a gente estava conversando aqui agora, lá fora, que tipo assim, a gente sai daqui, o balé vai se apresentar fora, ele é muito bem recebido. O teatro vai para fora, é muito bem recebido. Mas aqui ninguém conhece. Sabe? É. Aqui a gente é desrespeitado o tempo todo. Sabe? Trata como se fosse moeda. De troca.
De troca.
Você, pra quê? Eu, sabe uma coisa que eu, desde que eu voltei pra Salvador, eu fui estudar em Salvador, voltei em 2018. Só uma coisa que muito me deixa angustiada é ver a prefeitura, por exemplo, virar pra um corpo de dança e dizer assim, vou pagar R$200 pra você se apresentar ali.
O que aí é quando, R$200?
Aí quando tu abre o edital lá, que você vê as bandas de uma pessoa só, 14 mil, 18 mil. Mas eles acham que eles têm o olhar sobre um corpo de baile, sobre um grupo de teatro e dizer, não, o que você faz, R$200 paga. Sabe? Eles não perguntam qual é o seu valor. Eles dizem, não, tem um cachê aqui pra vocês. Quando você vai ver, R$200.
Não dá nem pra comprar o pano do figurino.
Não dá. Agora mesmo, ontem, um colega nosso falou que ele se apresentou num festival de quadrilha. E ele perdeu a pontuação por causa do cenário.
Do cenário.
E ele submeteu um edital para Paulo Gustavo justamente para ter o dinheiro para fazer o cenário. E aí você percebe a dor, né? Porque ele tinha a ideia, ele tinha o dinheiro, ele tinha todo o projeto dele pronto.
E não chegou.
E não chegou.
Aí, meninas, eu vou chamar de meninas, tá? Professora Paula, Liz, para vocês enquanto mulheres, qual a principal dificuldade enfrentada na cultura ilhéense?
Eu destacaria a valorização.
São muitas as dificuldades, são muitas, mas... na verdade, né? Principalmente em se tratando de sermos mulheres. Os homens pensam que só eles detêm a força. A força, não a força física,
sim, essa intelectual também,
mas né? Intelectual. Porque eles são os melhores em tudo. E na intelectualidade da criação, da observação, da perfeição, eles são o ápice. E nós, mulheres, somos aquelas que fomos criadas para sermos subordinadas a esta força intelectual. E quando vocês estavam falando aí da evolução feminina, né, na história, eu venho lembrando assim, que a mulher, até para trabalhar, precisava da
autorização.
Da autorização do marido. Para viajar, autorização do marido.
Para abrir conta bancária, para...
Autorização. E o interessante é assim, como evoluímos? Evoluímos em todos os sentidos, principalmente no intelectual.
Sim.
Porque assim, se você for observar a mulher no contexto histórico, antes e depois de Cristo, ela vem numa evolução simbólica, definida e estrutural.
Sim.
Né, em todos os aspectos. Sim. Então, assim, quando fala assim, é difícil.
Porque quando tem um homem no espaço, a primeira coisa que ele tenta fazer é calar a sua voz.
Sim.
Ele fala mais alto e interrompe a sua voz. E você tem que ter força e estrutura suficiente para dar continuidade ao que você estava falando. E aí é quando ele para e te olha e fala, poxa, essa é abusada, essa é atrevida.
É, a palavra é essa, isso. É abusada, é atrevida.
Não, não, e tu traz um ponto, né, que é quando eu era catequista lá em Barbacena.
Quando Nabucodonosor era vivo.
É, uma das coisas que eu mais dizia para os meninos era o seguinte, quando Deus criou Adão e Eva, foi da costela de Adão.
Exato.
Não foi da parte de trás, foi da
lateral.
Foi
da coluna.
Então, assim, quem foi que deu ao homem o poder de achar superior à mulher? Né? E isso é interessante. A gente estava conversando lá fora que ainda existe outro problema. Por que que eu falei de valorização? O que você fala perpassa muito bem, mas também a gente tem um lado. O Enem, ano passado, tocou na ferida do brasileiro, que fez o brasileiro refletir. Quem é a pessoa que você conhece que está ligada ao cuidado? Somos nós, mulheres.
Sim.
Então, até garanto que todas nós aqui, para sair, para fazer qualquer coisa, a gente tem deixado coisas para trás.
Com certeza.
Entendeu? A gente faz uma jornada de 4 vezes maior. E aí você me pergunta, qual é a dificuldade? A dificuldade é que o fazedor de cultura homem veste a roupa, toma o banhozinho dele e vai trabalhar. A mulher não. A mulher tem que cuidar da casa, do filho, da mãe, do pai. Às vezes não mora nem com você, a pessoa tá morando lá em outra cidade, mas você tá aqui conectado o tempo todo para saber, já tomou remédio e tal. Então, assim, a mulher, ela tá fazendo cultura e das tripas corações, porque, tipo assim, é um outro patamar. E aí, você chega nesses espaços, inclusive na conversa com o procurador, teve uma hora que ele já gravava até meu nome, ele olhava pra minha cara. Eu falei, ó, se da próxima vez que sair o edital meu projeto for cancelado, eu vou saber que foi você que cancelou, porque você já gravou meu nome. Ele falou, não, porque você é muito abusada. Ele me
Ou
falou
seja,
isso.
Você falar aquilo
eu falei,
que você
claro,
que
porque é óbvio, se tem 3 advogados que dizem que um processo é válido, por que que você não bota um negócio pra seguir e faz uma outra comissão pra analisar os outros 3?
Sim. Aí gente, pra quem perdeu o fio da meada, rapidinho, não perde a linha de raciocínio, não. A gente também vai falar um pouco da lei Paulo Gustavo.
Do edital.
Do edital, que veio pra poder suprir e suprimir algumas demandas da cultura a nível nacional. Então, o que é que o Ministério da Cultura fez? Abriu uma seleção, mas esse dinheiro ele não é depositado diretamente do Ministério da Cultura para as entidades culturais. Ele repassa o dinheiro
para
os entes federais, para os entes estaduais, para os entes municipais, e aí das contas dos municípios e dos estados é que chega até o fazedor de cultura. Entendo, o fazedor, aquela Isso. pessoa que de fato está na ponta fazendo a produção propriamente dita da cultura em todos os caminhos. Seja na literatura, seja na dança, seja na questão musical, tudo aquilo que abrange mesmo enquanto cultura. Mas para isso, as pessoas tiveram que se submeter a um edital, a apresentar projeto dentro de um tempo hábil, com as características que se determinavam, e assim foi feita. O problema todo que o pessoal, principalmente da cultura ilhéense, está questionando e que está precisando de voz, foi a lisura do processo. E muitas pessoas que estavam contando com esse dinheiro que é assegurado por uma legislação que já encontra-se, por favor, corrija-me se eu estiver errada, que já encontra-se nos cofres públicos
desde dezembro.
Municipais desde dezembro, continuam sem receber porque foi descoberto alguns erros. Eu vou utilizar o termo, tá? Até porque como da área que sou, eu não posso usar outro nome.
Te entendemos.
Houveram erros
processuais.
Procedimentais, não é nem processual, procedimental. E pouco se tem conversado, pouco se tem aberto espaço para que as pessoas que estão na ponta, para que as pessoas que iriam receber essa verba para poder trabalhar, para poder fazer cultura, para poder se valorizar, tiveram acesso. E com isso, um grupo dirigiu-se às pessoas responsáveis pelo edital, pedindo algumas anulações, pedindo para que fosse revisto. E inicialmente tiveram uma negativa, então estão tendo esse impasse de
Vai reabrir edital? Não vai reabrir edital? Como é que vai ser? Então, é nesse sentido que a Liz está falando. Para quem perdeu o meio do caminho ou não sabia do que se tratava, foi uma procura mesmo para que sejamos valorizados em qualquer profissão que a gente escolha.
Correto. Se eu não me engano, foi dezembro que o dinheiro caiu.
Dezembro.
1,4 milhões de reais na conta da prefeitura. Em fevereiro foi lançado o edital. Mais ou menos março, abril, já tinha todos os editais com pessoas já colocadas em categorizadas, né?
Sim.
Só que aí começa... O que me chamou a atenção logo de cara foi o seguinte: eu sou estudante de comunicação lá da UESC e dois professores meus estavam na comissão. E aí, um professor meu passando por vários problemas pessoais e tal, eu perguntei: como é que você está conseguindo conciliar tudo isso e a comissão do edital? Ele que edital. Eu falei: seu nome foi publicado no Diário Oficial de Ilhéus, você faz parte da comissão que vai avaliar o edital, Paulo Gustavo. Ele: eu não fui convidado. Eu falei: como assim? Seu nome consta e você não foi convidado? Não estou sabendo. Passou. Aí foi pro outro, ele falou: Liz, me mandaram um WhatsApp perguntando se eu queria fazer parte. Eu falei que estava à disposição. Mas já foi publicado. Eu falei: mas você analisou os projetos? Ele falou: não, eu só fui convidado, não me mandaram nenhum projeto para analisar. Eu falei: então como é que já tem projetos analisados e classificados se você, que é da comissão avaliadora, não estava no processo? Aí foi um ponto que a gente começou a levantar, tá tendo questões e tal. Aí depois veio a questão do que foi visto das cotas. Alguém se colocou como negro sem ser negro.
Certo.
E aí foi a primeira fraude. Aí depois também viram que tinham várias fraudes. Praticamente era o mesmo projeto que mudava. Foram uns 15 assim. E a comissão dizia: não, esse projeto tá igual o número 9, tá igual o número 15 e tal. E aí, nessa confusão toda, o projeto já foi cancelado. O edital foi cancelado porque disse que teve vários outros processos também que levou a ele ser cancelado. Só que o edital, ele tem um prazo até o dia 31 de dezembro para os fazedores de cultura prestarem conta.
Sim.
Então, tipo, eles disseram que iam cancelar na semana passada e que até sexta-feira teríamos um novo edital, que ainda não foi lançado. E, segundo eles, até setembro o dinheiro vai estar sendo pago, porque outubro eles não podem pagar mais nada.
Sim.
E aí foi foi uma das coisas que eu perguntei, que o procurador falou: você fala demais, não sei o que. Eu falei: mas se o edital vinha com uma verba tão alta, por que você não fez igual as empresas, as prefeituras do interior, que contratou empresas para gerir esse processo? Ah, mas era 70 mil. Eu falei: se você for fazer um cálculo rápido de dezembro para cá, já rendeu esses 70 mil na conta, porque provavelmente está aplicado o dinheiro.
Sim.
Né? Esse valor pagaria a empresa. Né? Outras prefeituras investiram e o montante que rendeu, como foi a Secult da Bahia, chamou novos projetos. Está sendo chamado agora, acho que o terceira leva aí agora de pessoas que estavam como suplentes. Então, assim, você percebe que das duas, uma: ou o processo, como a professora Paula falou no dia lá da reunião, ele já saiu com a intenção de não acontecer. Porque se foi decidido quem seria classificado em duas ou três pessoas em porta fechada, porque se a comissão não estava presente, né? Como foi feito isso? E aí você tem uma ala... Que foi o que a gente falou, o pessoal que foi eliminado começou a pressionar uma parte do governo a cancelar o processo. Beleza. E aí? Por que isso? E aí, na hora, na conversa, alguém soltou: ah, mas a gente percebeu que tinha muita gente envolvida e de vários departamentos. Então, era uma coisa que estava sendo estruturada, entendeu? Dentro... Que era aquela coisa que a gente falou, a inaptidão ao cargo.
Sim.
Né, leva... E talvez seja essa questão, né, que a gente sempre fala. Essa mania que a prefeitura tem de contratar pessoas de fora e de conchavos políticos, né? Vou botar aqui porque é indicação de fulano, ciclano, mas que não tem aptidão para estar ali. E aí você percebe que é muita coisa assim, sendo feita de porta fechada e tentando prejudicar, querendo saber. Eu soube, por exemplo, que estavam querendo saber qual era o direcionamento político dos fazedores de cultura. Esse Caramba. Vota com o governo? Esse não vota? Esse foi um dos critérios que eles usaram. Ah, esse aqui é contra o governo. Então, assim, são muitas coisas, e muitas coisas até que não vieram a público, mas que a gente ainda sabe que ainda tem muito mais. Falaram que não tinha ata de reunião, e quando tinha, a ata estava sendo redigida com erros de português, pessoas que eram citadas, tipo, com o nome errado. E aí, como é que você faz um procedimento que você não registra de forma correta? Como é que não tem uma portaria? Como é que não tem um decreto para dizer Sim. quem é a comissão? Como é que não tem um currículo dessas pessoas? Então, foi um erro, e ele já nasceu errado. Foi um filho que nasceu já com questões, entendeu? E aí, agora, eles resolveram derrubar, até mesmo para se precaver de problemas maiores. Só que, como eu te falei, um audiovisual, e foi como eu questionei ele, um audiovisual você não faz em 13 meses. Né? E, tipo assim, são projetos que você sabe que você tinha que pedir o currículo dessas pessoas. Sim. Eu me precavi, logo eu saí, logo eu conhecendo do jeito que eu conheço, eu já coloquei logo tudo, coloquei link, coloquei os currículos da equipe e tal, porque eu sabia do jeito que era. Então, assim, foi o que me falaram o tempo todo. Ah, quando a gente viu a pessoa que estava classificada na sua frente e viu o seu projeto, a gente percebeu que não tinha como a pessoa estar em primeiro lugar.
Entendi.
Porque se eu trazia currículo, se eu trazia o trabalho dela, não trazia nada, ela não sabia nem o que estava fazendo ali. Você entende? Então, como é que essa pessoa... Aí foi o que eu perguntei a ele, como é que essa pessoa chegou até ali? Aí ele me respondeu, você sabe a pergunta que eu faço? É como é que um edital foi aprovado sem passar pela procuradoria da prefeitura. Segundo ele, ele não teve acesso ao edital, e o edital foi parar no Diário Oficial. Então, ele queria saber quem é que estava mandando mais do que ele dentro da prefeitura. Então, daí você tira a confusão que é a atual gestão da prefeitura de Ilhéus.
Complicado tudo isso. Bom, a gente está falando sobre cultura e sobre o edital da Lei Paulo Gustavo aqui na Gabriela FM. Estamos aqui com a professora Paula Barreto e também a professora Elisângela. Inclusive, você pode tirar suas dúvidas no WhatsApp 98829-1029. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho tem mais Terça da Eva.
Que não dá para mudar. Gabriela FM.
Já estamos de volta com Conexão Mundo da Música, curiosidades, tecnologia, educação, cultura. A gente conta tudo para você aqui na Gabi. Até 5 da tarde eu tô aqui. O nosso date tá rolando, o nosso encontro na Gabriela FM. Agora 4h16. Eva, Terça da Eva ainda tá rolando, pessoal. Fala contigo, Eva.
Então, já estamos já na fase final do nosso Terça. E Sul, eu tenho mais uns 5 minutinhos, não é?
Isso.
Tá bom, até menos. Okay. Pela cara, quando ela fala isso, até assim, mesmo. A gente já conhece as peças.
Daqui a pouco o Renato chega aí, ó, fazendo...
Deus me livre. Bad, relaxa, tô acabando. Meninas. A gente sempre faz uma pergunta, não tem? Essa aqui é a primeira e hoje não foi. E aí eu queria que antes da gente encerrar o nosso bate-papo, Elisângela. Quem é Elisângela para Elisângela?
Ai, meu Deus. Eu hoje em dia eu me defino muito como a filha de Haroldo, de Dedé, irmã de Eliane e de Heloísa, né?
Heloísa tá mandou assim, dizer o estúdio está de prontidão. Ouvi.
E ela falou, se você não falar bem de mim, quando eu chegar em casa, a gente se acerta. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu busco muito não dar voz ao meu ego, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou formada em turismo, sou formada em gastronomia, quase formada em nutrição, quase formada em comunicação. E agora também estudando a pós de gestão cultural. Então, assim, eu não me defino por nada disso. As pessoas falam, ah, você é chefe. Não sou. Porque lá em casa, minha filha, se eu for cantar de galo, eu levo logo dois dos cascudos e aí vai. Então, assim, eu sou essa menina que é curiosa na vida e que eu busco sempre fazer o meu melhor, né? Então... Hoje eu me vejo muito no audiovisual, hoje eu vejo uma voz de uma mulher negra que quer colocar os negros em evidência em todos os trabalhos que eu faço. Eu tenho essa perspectiva porque durante muito tempo os negros não foram humanizados e ainda não é. Se você liga a televisão, você vê que os negros, quando ele assume um papel de uma novela, ele sempre está ensinando o outro como lidar com ele.
Sim.
Então ele não só pode ser o advogado, ele não só pode ser um médico, ele vai ser um médico que vai sofrer um racismo. E que
Verdade.
Vai ter que educar alguém como é que ele deve ser tratado. Então, assim, eu busco hoje em dia fazer a minha militância, a minha vida é uma militância, vamos dizer assim. Então, eu tento desconstruir, sabe, mostrar o nosso potencial.
Perfeito.
Sem precisar cruzar esses caminhos de letramento, que eu não estou aqui para ensinar ninguém a como deve me tratar. Muito pelo contrário, eu acho que o respeito. A Suzy é negra, você é parda. É parda, tem a Paula também, outra mulher negra. Então, aqui nós temos quatro mulheres empoderadas, vamos dizer assim, né? Que levanta todo dia e que não precisa ficar levantando pautas de que sou vítima o tempo todo, porque a gente não é vítima. Eu costumo dizer isso direto, eu cresci ouvindo que eu não sou descendente de escravos, nem de pessoas que foram escravizadas. Eu sou descendente de reis e rainhas que foram sequestrados. Então, isso tudo mudou muito a perspectiva que eu tenho sobre, perfeito, entendeu? Então, eu nunca me coloquei como vítima, eu sempre fui atrás. Porque eu sei que eu posso, eu sei que eu sou inteligente, eu acho que igual a mim, tem outras pessoas que só precisam saber. Entendeu? Que aquela história que está sendo contada para eles na escola e através do livro nem sempre é verdade.
Perfeito.
Entendeu? Então, assim, eu vim de uma família de educadores, de professores, que sempre trouxeram essa minha história de uma outra forma. E então eu tento agora contar também através disso. Então, eu sou a Elisângela. Essa menina encrenqueira que você vai me ver nos grupos, que eu não aguento ver injustiça, não aguento ver mulher se depreciar, às vezes eu nem voto. Né? Mas eu só tô vendo a pessoa ali sendo agredida, eu vou lá, dizer um desaforo também, e aí começa aquela estreita rinha. Eu já percebi que algumas pessoas até me evitam já nos grupos, e é isso, porque eu não levo desaforo para casa, eu sempre escutei, então é sobre isso.
Professora Paula, quem é Paula para Paula?
Nossa, essa pergunta é muito interessante, porque seria mais prático perguntar, né, quem Paula não é. Boa. Na verdade, eu sou uma mulher que vem buscando transformar a sociedade em que vivo, principalmente essa sociedade machista que nos deparamos no dia a dia, né? Eu sou historiadora, sou produtora cultural, empresária, iluminadora, sonoplasta. Eu tenho um pouco de tudo em minha veia, principalmente artística. Isso é bem bacana. Eu sou irmã de Cristina Barreto, uma das produtoras mais renomadas no Brasil. E essa questão da Lei Paulo Gustavo vem assim nos incitando a buscar providências, porque assim está um descaso total, principalmente por parte do poder público, onde temos participado de várias reuniões, mas não temos o propósito final que buscamos nestas reuniões, né? Então, verdade, tudo que nós queremos é que o poder público nos posicione de uma maneira transparente sobre tudo o que está acontecendo, onde e quando o edital vai ser publicado, quando vai ser pago aos artistas, porque assim, eu sou conselheira pela setorial de teatro, né? Sou conselheira titular. E a sociedade civil vem me cobrando muito, que eu sou uma conselheira que, graças a Deus, eu não me rendi às bandejas que, perfeito, o poder público vem oferecendo, porque tem isso. Eu tenho, o meu pai sempre me dizia assim, porque os presentes que ele nos dava eram livros e CDs. E um dia eu questionei meu pai: por que livros e CDs? Eu tenho uma biblioteca maravilhosa em minha casa, nacional e internacionais. Ele dizia: nunca está só quem possui um bom livro para ler,
verdade,
e boas ideias sobre as quais meditar. Você pode ser uma pessoa sozinha, mas você nunca vai ser solitária. Vai estar sempre em boas companhias. E ele despertou em mim esse amor à cultura, porque um livro, um casarão, um quadro, não é apenas uma arte, mas são, eu digo que, veículos que posicionam e transferem a mente humana aos homens que eram fazedores de cultura. Quem eram aqueles homens? Como viviam? O que pretendiam? Então, são esse tipo de arte que vai nos levar a uma descoberta. E os artistas, os fazedores de cultura, é que foram os desenvolvedores, né, de acabar com a depressão na, sim, chamada pandemia, que tiravam as pessoas da mesmice, do ócio, da depressão, e que hoje, quando passa tudo isso, estamos voltando à normalidade, nós não temos o apoio, não temos a consideração e o merecimento
que deveríamos ter, principalmente pelo poder público, né? Um poder público que eu sei que nós não estamos falando em política.
Sim.
Estamos trazendo um contexto.
Um contexto
que é
de uma realidade, perfeito.
Exato. Mas que, desde que assumiu o poder, desmerece a classe artística. Nós não temos um instrumento cultural que nos abrigue, nos acolha como teatro municipal, as poltronas rasgadas, né? Camarim não funciona como deveria, o recepcionista não tem bilheteiro, não tem maquineiro, está defasado a iluminação. Temos um General Osório, que é um polo cultural, gente, ali, e está para desmoronar. A prefeitura municipal, né, o Palácio Paranaguá, tá, a estrutura está para desmoronar. Então, eu pergunto, um gestor que não cumpre com o tripé da sua gestão, que é cultura, educação e saúde, não merece estar no poder. E esse alerta vai para esses candidatos a gestores. O que é que vocês querem fazer com a nossa cidade? Na questão cultural, na questão educacional, na questão de saúde. Fica
perfeito.
Essa dica aí.
Deixa eu só fazer rápido. Antes que Bede me mate, viu? Que já estourei.
Eu encontrei o secretário e a gente estava na reunião do AGI falando sobre pontões de cultura. E aí eu perguntei a ele por que ele não transformava a biblioteca, né, municipal num pontão de cultura para que ela fosse reformada. Aí ele falou, mas está um processo de tombamento. Eu falei, mas o pontão de cultura não disse que você não pode tombar.
Não.
Você vai pegar a verba para reestruturar. Ele falou, é, né? Olhando por esse lado, você tem razão.
E que às vezes é mais fácil, inclusive, para adiantar.
Você entendeu?
E resumindo, eu sou uma sonhadora. Eu acredito que nós, mulheres, um dia transformaremos essa sociedade.
Nossa, já estamos nesse caminhar.
Já estamos incomodando.
Estamos na luta, né? Ó, Paula Barreto, Elisângela, a gente falou aqui sobre cultura, sobre o edital da Lei Paulo Gustavo. Inclusive, deixa eu parabenizar aqui a Paula Barreto, a Cristina Barreto também, né? A Cristina, inclusive, foi minha professora de teatro. Tô voltando, viu, Cris? Beijo pra você, Paula. A Paula me ajudou muito. Tava aqui contando nos bastidores, viu? Ajudou na minha locução, ajudou na minha desenvoltura e o teatro, gente, ele ultrapassa muitas gerações, viu? O teatro ajuda, principalmente... Eu sou tímida, sabia que eu sou tímida? Nem parece, né? Pois é, o teatro ajuda nessa timidez também. É isso, essa foi a edição de hoje do Terça da Eva. Eva, muito bom liberar o espaço aqui pra você apresentar esse programa que é feito com tanto amor, com tanto carinho. Essa é a penúltima edição do Terça da Eva.
Penúltima.
Do ano não, acho que só depois de outubro.
Só depois de outubro.
O que é que acontece, gente? A Eva, ela é pré-candidata a vereadora. E aí, a partir do dia 30, ela vai ter que se afastar dos microfones pra poder se dedicar somente à sua campanha aí, né? E não somente a Eva, mas também o Robertinho Scarpita, né, que é pré-candidato a vereador, ele também vai ter que se retirar do programa Tropa de Elite. E Terça da Eva vai ficar sem Terça da Eva, mas Tropa de Elite vai ter
Tropa de Elite. Os meninos continuam.
Mas vai ser Terça da Suzy.
Manda beijo pro pessoal do estúdio.
Mando beijo.
Soube os últimos feitos?
Soube, eu acompanho lindamente os meninos do estúdio.
Agora é Panamá e Argentina, tá, gata?
Maravilha. Bom, a gente deve, na terça que vem, a gente deve deixar tudo pronto para a próxima edição. Mas é uma honra estar aqui. É uma honra. Ixi, Evaninha.
Tu não vai chorar,
não. Não, posso.
Tu tá sensível, é?
Eu sou, eu tenho. Pode não parecer.
É mentira, pode chorar.
Como
pode chorar,
dizem os meus alunos, eu quero ser gente ruim. Eu tento fazer o papel da bruxa, mas meu coração não deixa. Eu digo, ô coração danado.
A Paula Barreto interpreta uma bruxa perfeita, viu?
E eu ainda tenho uma audiência de fato daqui a pouquinho. Mas, gente, aproveitar mesmo que a gente já tá extrapolando, né, Sul? Porque eu não sei como é que vai ser minha semana. Minha semana tá bem corrida mesmo, assim, de muita coisa. Mas eu queria pegar... Pode ser o penúltimo como pode ser o último, tá, Sul? Então é por isso que eu vou pegar esse ganchozinho e agradecer. Na presença e na pessoa do Valderico. Mas não por um puxa-saquismo, que fique muito bem claro. Quando eu voltei de um estado, eu voltei extremamente debilitada de várias circunstâncias. E a primeira pessoa em Ilhéus que disse assim, quero conversar com você, foi ele. Então tivemos uma reunião há praticamente 2 anos atrás, exatamente há 2 anos, o programa ia fazer 2 anos agora em julho. E tive, conversei, e aí ele falou, rapaz, a ideia é boa. Ele não. Primeira coisa que ele me falou foi, o que você precisar de mim, estou aqui. E em Bela Noite, pensei, veio ter, não veio terça, veio um programa. Falei com ele, falou com o Bad, e a gente teve a reunião, eu, Bad e Suzy. E numa reunião de 10 minutos no máximo, foi isso.
Sim.
A gente conseguiu estruturar o programa todo, com nome, com tudo, né? E estamos aqui em um ambiente que nos foi dado, realmente, para poder falarmos com mulheres, de mulheres e para a sociedade. Para que as pessoas consigam ver que dentro de Ilhéus, dentro da nossa região, nós temos mulheres que só precisavam de uma coisa, um pouquinho mais de voz. Então, tentamos trazer nesse quase 2 anos todos os ramos. Desde sex shop à cultura. Desde delegada à merendeira. Então, foi um espaço aberto para falarmos e conversarmos sobre mulheres. Meu coração foi desenvolvido aqui. O meu empoderamento melhorou muito com a rádio. Quando a gente escuta outras histórias, a gente também se melhora. A gente se transforma. E eu fico muito feliz. Muito... E espero ter honrado o seu legado que você fez.
Tá chorando.
Já tô. Que tornou-se uma grande amiga. Ela sabe disso. Ela sabe que eu tenho um carinho muito grande por ela. E quando a gente bota vida, quando a gente bota amor, quando a gente se reconhece, se descobre muita coisa, a gente vê que a nossa voz não pode ficar só calada aqui. E, inclusive, a questão da pré-candidatura, quem muito me incentivou e me convenceu foi essa moça. Porque eu nunca quis. A minha carreira não foi voltada para isso. O meu nome não foi construído para isso, porque eu tinha como algo muito ruim. E foi Suzy que disse assim, ei, a gente precisa de vozes como a sua. A gente precisa de representações como a sua. E a palavra dela é de tanto ficar ali, quase 1 ano e meio, batendo. Pedra mole, como é?
Água mole,
pedra dura, tanto bate até que fura. Furou, bateu, e aí estamos indo para esse desafio. Porque é um desafio.
Sim.
Eu sou mãe solo, eu tenho um filho de 3 anos que é tudo comigo, e as pessoas questionam com quem seu filho vai ficar. Meu filho vai comigo, bicho. Eu não tenho com quem deixar. Minha rede de apoio sou eu, minha mãe e meu namorado, que graças a Deus chega muito junto com tudo. Eu não posso reclamar nesse sentido. Então é encarar este novo desafio, esse agora doutora Eva, e vamos ver o que é que vai dar. Então, meninas, obrigada pela confiança, o espaço é de vocês. Gratidão a todas as mulheres, todas, que estão nos ouvindo, que nos ouviu, que passaram por aqui. A Lorena Carvalho, que foi a nossa primeira entrevistada e que disse, vou, beleza, tô aqui, e descobri uma mulher incrível também. Todas as outras. Obrigada. É um até breve. Logo, logo, com fé em Deus, a gente está de volta. Espero que com boas notícias, mas se não for também tá tudo certo.
Ai, gente, com essas palavras aí da Eva, dá para perceber o quanto gigante que ela é, viu, Eva? Eu sempre acreditei em você desde o nosso primeiro contato. E não só eu acredito em você, muita gente acredita, viu? E esse papel que você faz aqui, usando aí esse veículo de comunicação, é importantíssimo. As pessoas que você traz aqui também são importantíssimas. Isso é muito bom, e é muito bom dividir bancada contigo. Você é maravilhosa, eu amo você,
Somos.
Eva Maria.
Apesar de que, gente, ela não me chamou de boca de Hello Kitty no último programa. Boa!
Não seja por isso. Você não passou batom justamente pra dizer
não,
que sua boca tá
de
Hello Kitty.
Hoje nem maquiagem.
Não, não tem, gente. Olha, daqui pra pior, viu?
Daqui a 2 minutos e ainda tô aqui no ar.
Gente, vamos. Obrigada, viu? Essa
Beijo,
foi
obrigada,
hoje.
Obrigada, minha gente, pela audiência. Ó, quem ainda não me segue, segue lá no Instagram, evani.cavalcante. É um Instagram voltado realmente para o público feminino. Trago
e
todos
o do
os. Hã? Qual do direito?
Você tem que falar direito das mulheres.
É, mas aí no meu Insta eu tenho um programinha, até assim, tenho uma parte no Insta que eu trago, começou com elas. Toda semana a gente traz uma novidade de algo que foi alguma mulher que fez e a gente não conhece, a gente não tem sobre.
É
e aí a gente traz do direito da mulher, dos direitos que a gente conquista, dos problemas atuais. Hoje mesmo eu vou postar um de um caso de uma menina que foi violentada aos 17 anos no UTI do pai. E aí, enfim, segue lá, evani.cavalcante. É um espaço feito para todas nós. Beijo, minha gente. Obrigada.
Beijo grande para você, Eva. Beijo, Paula. Beijo, Elisângela. Obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão. Aqui no Terça da Eva. Eu vou pro intervalo e já volto.
Gabriela FM? Com você sempre.